A Rádio ONU entrevista o diretor do Museu Imperial, Maurício Ferreira. Ele fala conosco direto da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Olá, senhor Maurício, obrigada por atender a Rádio ONU.
Ah, um prazer falar com sua audiência.
Uma coleção de documentos do imperador Dom Pedro II acaba de entrar para a lista Registro da Memória do Mundo da Unesco. Esses itens são agora considerados patrimônios da humanidade. Senhor Maurício Ferreira, parabéns pela nomeação. Eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes os detalhes dessa coleção de documentos que pertencerão a Dom Pedro II.
Ah, perfeito. É uma satisfação enquanto brasileiro, enquanto gestor da instituição que guarda, preserva e divulga esse acervo tão importante para todos nós brasileiros. Esse conjunto, na verdade, são 2.210 documentos relativos às viagens de Dom Pedro II pelo Brasil e pelo mundo. Esses documentos cobrem um período que vai de 1840 até 1903, ou seja, temos documentos produzidos após a morte de Dom Pedro II e foram doados em 1949 pelo neto do imperador brasileiro ao Museu Imperial. E eles fazem parte do conjunto que nós chamamos Arquivo da Casa Imperial, e nós destacamos, né, a equipe técnica do Arquivo Histórico do Museu Imperial destacou os documentos relativos às viagens. Nós temos 67 desenhos do próprio imperador, temos referências a locais visitados, porque ele esteve no exterior em três situações, enquanto imperador do Brasil. Passou o exílio, 2 últimos anos de sua vida ele passou no exílio, ou seja, entre 1889 e 1891, e também as viagens que ele fez pelo Brasil. Esse conjunto é muito importante porque Dom Pedro II era uma pessoa com uma formação erudita, com uma perspicácia, um olhar, eu diria, de observador privilegiado. Por quê? Porque ele tinha informação, ele tinha bagagem e observava e registrava tudo aquilo que ele via, tudo aquilo que ele, com que ele se relacionava. Para os seus ouvintes terem uma ideia, ele se relacionava com os grandes escritores, inventores, cientistas, como Victor Hugo, como Graham Bell, Alexandre Herculano, enfim, uma plêiade de intelectuais, músicos, cientistas, e que ele mostrava, né, a partir dessa documentação, a partir desses registros, o encantamento, a curiosidade, aquele olhar, como eu disse, privilegiado, né, de alguém que observa, conhece, faz comentários interessantes, enfim, é o mundo do século XIX visto pelo Dom Pedro II, pelo nosso imperador.
O site da Unesco traz inclusive várias fotos desse material, diários de bordo, como o senhor explicou, onde Dom Pedro escrevia ou desenhava, desenhos às vezes de peixes ou de casas. Como o senhor mesmo disse, o senhor Maurício Ferreira, esse material pode nos explicar muito sobre a personalidade e o pensamento do imperador.
Eu diria que ele mostra, mais que isso, ele mostra, ele registra um tempo, ele registra o século XIX, as invenções, as novidades, como a ferrovia, as novidades como o telégrafo, as novidades como o telefone. Os ouvintes terem uma ideia, ele foi o único chefe de Estado presente à inauguração da exposição de Filadélfia em 1876, em comemoração ao centenário da independência dos Estados Unidos. Ele abriu essa mostra, abriu essa exposição com o presidente Grant. Então ele, enfim, ele cortou os Estados Unidos, atravessou os Estados Unidos de leste a oeste, de trem, e deixou os registros daquilo que ele viu, daquilo que ele conheceu, com as pessoas com as quais ele conviveu, enfim. Eu diria que o registro é uma referência do século XIX sob o olhar do nosso imperador. Além dos textos, como você bem disse, temos desenhos. Ele guardou, o Museu Imperial preserva 44 cadernetas de viagem, né, com aquele acabamento, né, de couro, enfim. Algumas até preservam, nós preservamos os lápis, né, que eram usados pelo próprio imperador. E nessas cadernetas ele desenhou. Nós temos 67 desenhos que vão desde referências ao Egito, como as pirâmides e os templos do Egito, passando pela Cachoeira de Paulo Afonso aqui no Brasil, marinheiros do navio que o levou para atravessar o Atlântico, enfim, são referências desse olhar, né, de alguém que registra visualmente, registra por escrito o mundo que nós estudamos, o mundo que nós procuramos conhecer, ou seja, é uma documentação fundamental para se conhecer o século XIX, e mais ainda, contando com a observação de um intelectual, quase que um jornalista, digamos assim, né, muito privilegiado, que foi o nosso imperador Dom Pedro II.
A Rádio ONU está entrevistando o diretor do Museu Imperial, Maurício Ferreira. Senhor Maurício, com a entrada, então, dessa coleção de documentos de Dom Pedro II para a lista Registro Memória do Mundo da Unesco, esses documentos são agora Patrimônio da Humanidade, alguma coisa muda ou esse material continua acessível ao público aí no Museu Imperial?
Bom, nós vamos, é um dos requisitos, né, da premiação, é exatamente o estabelecimento do acesso universal a esse conjunto documental. O que nós vamos, então, produzir a partir de agora? Nós vamos, esse material já está, parte dele já está disponibilizado no nosso portal, basta consultar www.museoimperial.gov.br, mas mais ainda, nós vamos publicar esse conjunto a partir dos diários específicos de viagens a locais, a países, mas também a temas específicos que nós vamos buscar e disponibilizar para o público em publicações, exposição. Nós estamos elaborando uma exposição que deverá itinerar não apenas pelo Brasil, mas por vários dos países visitados por Dom Pedro II. A nossa ideia é fazer de Dom Pedro II o nosso verdadeiro embaixador, o embaixador do Brasil no mundo, mostrando não só o Brasil, mas o mundo visto a partir do carioca mais ilustre, que foi o nosso segundo imperador.
E além do material do Dom Pedro II, a Unesco aprovou também, nesta terça-feira, para a lista Registro da Memória do Mundo, uma coleção de quase 9 mil arquivos do arquiteto Oscar Niemeyer. Queria, então, que o senhor comentasse o sucesso, esse resultado positivo das duas nomeações feitas pelo Brasil.
Eu diria que é o reconhecimento de dois grandes expoentes do Brasil, cada um no seu período, ou seja, Dom Pedro II para o século XIX e Oscar Niemeyer para o século XX. 20 para o 21, né? Então nós temos o Brasil, né, os dois períodos, os dois séculos iniciais do Estado Nacional Brasileiro, visto a partir da produção, a partir da reflexão dos dois brasileiros, talvez mais representativos desses dois períodos. É um reconhecimento à importância do trabalho, à importância da posição, da postura desses dois brasileiros, que foram, repito, dois grandes embaixadores do Brasil no mundo. Cada qual no seu campo de atuação, cada qual na sua área específica de atuação, de atividade profissional ou de estadista ou de representante, né, dessa relação com o futuro. Isso é uma questão também muito interessante que nós podemos levantar. Os dois são quase que atemporais, né, vamos pensar isso. Eles pensaram um Brasil novo, um Brasil inovador, um Brasil que conseguiria, né, estamos lutando, vencer as suas dificuldades a partir do que? A partir da atuação, a partir do empenho profissional e da representatividade que é ser cidadão no mundo, nascido de uma região do terceiro mundo, enfim. Isso é um reconhecimento muito importante para todos nós brasileiros.
Eu agradeço a entrevista com o diretor do Museu Imperial, Maurício Ferreira. Muito obrigada por atender a Rádio ONU e parabéns.
Muito obrigado para todos nós.